allez-y à paix, on laissait à Jésus qui nous parle à travers la parole du
apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e é com grande prazer, com grande alegria que novamente reservamos esses 30 minutos para expormos a Palavra de Deus com o propósito de estudarmos cada um dos seus livros com profundidade, com abertura de mente e coração para adequarmos as nossas vidas à vontade de Deus. Somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais o seu querer para cada uma das nossas vidas, pois a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Por isso eu quero incentivá-lo a essa prática, pois o alvo desse programa é estudar toda a Bíblia, aplicando-a em nossas vidas. E por falar nisso, quero relembrá-los que ainda está em tempo de você convidar alguns amigos, alguns irmãos ou alguns parentes para estudarem comigo esse livro tão precioso que revela o plano de Deus para o nosso futuro. Teremos ainda mais 17 estudos com temas muito importantes para o desenvolvimento da nossa vida cristã. Agora eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você que nos escreveu compartilhando sobre a sua vida pessoal e ministerial. Hoje, por exemplo, eu registro o e-mail que a Claudete nos enviou lá de Curitiba. A sua mensagem foi a seguinte: bom dia, pastor Itamir, muito obrigado pelas suas palavras e orientações. Deus o abençoe ricamente e que, através dos seus ensinamentos, muitas pessoas possam conhecer a verdade que é e está em Cristo Jesus. Graça e paz. Prezada irmã Claudete, obrigado por suas palavras de incentivo, obrigado pelo seu encorajamento. Nós louvamos a Deus, pois só Ele nos conduz ao conhecimento da verdade através do seu Santo Espírito, o Espírito da Verdade. O meu desejo é esse, que muitos ouçam a verdade da Palavra de Deus e tenham suas vidas transformadas. E eu oro para que isso aconteça o mais rapidamente possível. Quando temos Jesus, a nossa vida é transformada. E mesmo passando por situações difíceis e complicadas, como nós veremos no programa de hoje, nós experimentamos a sua presença e o seu consolo. Por isso oramos pedindo que a cada dia o Senhor use o programa como um veículo da sua graça e misericórdia para alcançar todos que nos ouvem. Agora eu quero convidá-la exatamente para orarmos. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, chegamos à Tua presença em nome de Jesus Cristo. Por Teu amor, Tua graça e misericórdia, nós Te agradecemos. E baseados na Tua bondade, colocamos os nossos pedidos diante do Senhor. Pai, Tu conheces as necessidades de cada um de nós que Te procuramos agora. Pedimos então a Tua bênção de proteção e consolo para todos nós. O Teu conforto para nós é importante. Por isso, Senhor, pedimos que o Senhor supra as nossas necessidades conforme o Teu querer. E quanto a nós aqui, queremos Te pedir que o Senhor nos dê condições de levarmos esse projeto adiante. Senhor, nós oramos com gratidão, com confiança, com fé, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos o estudo do texto do capítulo 2 de Daniel. Nós vamos estudar Daniel 2, 1 a 23. E no próximo programa vamos estudar a parte final desse capítulo. Nesse capítulo, nós vamos encontrar uma das passagens mais impressionantes desse livro, pois nos relata a interpretação do sonho que Nabucodonosor teve. E o destaque que se faz é que esse sonho revelaria o futuro da história humana aproximadamente pelo próximo milênio, a partir daquela data. Sabe por quê? Porque Deus tinha concedido dons especiais, condições especiais de vida a Daniel e aos seus três amigos. Deus pôde revelar, pôde manifestar o seu plano para o próximo milênio. Veja só, Deus tinha dado esses dons especiais e tinha dado a Daniel, além desses dons especiais que dera para Sadraque, Mesaque e Abidinego, conforme lemos no capítulo 1, Deus foi generoso de uma maneira especial com Daniel, pois ele seria usado de forma diferenciada. Então nós lemos o texto: ora, a esses quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Lemos em Daniel 1:17 essas afirmações. A pergunta que se faz é: será que Daniel ficou orgulhoso por ter sido agraciado com essas capacitações além das concedidas aos seus amigos? Será que Daniel desprezou os seus amigos e os outros jovens judeus que também tinham sido exilados? Será que Daniel teve a arrogância de se achar mais do que os outros? Querido amigo, podemos afirmar com segurança que isso não ocorreu. Como é que podemos afirmar isso? Pelo caráter de Daniel, que podemos perceber quando estudamos o livro por completo. Certamente Daniel não teve uma atitude petulante ou arrogante. Provavelmente, com a experiência de ter sido levado para o exílio, Daniel sabia que Deus tinha o poder e o controle de todas as circunstâncias de nossas vidas. Portanto, Daniel sabia que aquela capacitação especial recebida tinha um objetivo, tinha um alvo que Deus revelaria no momento adequado. Embora saibamos que os judeus estavam no exílio porque tinham se desviado das leis do Senhor, embora saibamos que a disciplina do exílio era consequência da incredulidade do povo em não crer mais nas promessas de Deus, e embora saibamos que o povo tinha trocado a crença em Deus pelas superstições que envolviam a cidade de Jerusalém e o próprio templo de Jerusalém, que eles acreditavam que lhes dava garantia e segurança contra os ataques dos inimigos, sabemos que, mesmo sendo um povo de coração fechado, ouvidos surdos e cerviz dura, conforme os escreve Isaías 48, Deus poderia usar o seu povo como nação, ou poderia usar indivíduos do povo para que as outras nações soubessem quem era Deus e lhe rendessem glória. Muito bem. Estando já na Babilônia, tendo ultrapassado a experiência daquele tempo de preparo, chegou a ocasião especial onde Deus usaria Daniel e os seus amigos com as capacitações especiais recebidas para que ele mesmo, Deus, fosse glorificado e o seu nome fosse honrado entre os gentios. Esse era o momento adequado. O grande Nabucodonosor, o Todo-Poderoso, o Rei de Reis, o Senhor do Mundo, teve uma noite mal dormida. É, pois ele teve um sonho que, na verdade, era um verdadeiro pesadelo. Talvez, num dos momentos de esplendor, numa festa de comemoração, numa celebração com os demais do seu reino, tendo jantado os mais finos manjares, tendo bebido as mais finas bebidas, esperando ter uma noite tranquila e sossegada, o grande imperador teve um pesadelo que lhe tirou a paz e, tirando-lhe a paz, deixou-o perturbado a ponto de não poder dormir mais. Mas é interessante que a falta de paz do imperador trouxe como consequência a falta de paz para toda a corte, e especificamente para os magos e sábios do Império Babilônio. Diante do ocorrido, o rei queria e ordenou que os seus sábios e magos exercessem suas funções e satisfizessem o seu pedido, ou melhor, a sua ordem. É, o rei ordenou que os sábios lhe revelassem o que ele tinha sonhado e lhe revelassem também a interpretação do sonho. Agora, imagine você, era uma tarefa praticamente impossível, como disseram até os sábios. Dar uma interpretação de um sonho, olha, até que é possível para alguns, mas saber o que alguém sonhou, para depois interpretar esse sonho, você deve convir comigo que essa tarefa parece impossível para qualquer ser humano. E exatamente para essa ocasião, onde Deus usaria esse dom especial, é que ele tinha concedido a Daniel essa capacitação especial. Para quê? Para que o seu nome fosse honrado e glorificado entre os gentios. O rei não entendera o seu sonho ou o seu pesadelo. Os sábios não tinham a revelação do sonho. Então, quem poderia resolver a situação? Somente alguém especial, somente alguém que tivesse contato direto com Deus poderia revelar esse segredo, que certamente tinha sido dado por Deus a Nabucodonosor, mostrando-lhe os seus divinos planos para os reinos do mundo. Provavelmente, querido amigo, o rei, orgulhoso pelo seu poder, arrogante pelas suas conquistas e soberbo pelas suas riquezas e vitórias, Nabucodonosor teve através desse sonho, ou desse pesadelo, a revelação de que a glória dos reinos humanos é passageira. Daniel, servo de Deus, é quem traria essa revelação. E por isso o título para o nosso estudo é A Revelação dos Segredos Divinos. Então, nessa primeira parte do capítulo 2, versículos 1 a 23 de Daniel, temos como título A Revelação dos Segredos Divinos. Como é que vai a sua vida de comunhão com Deus? Você tem intimidade com Ele? Como você tem desenvolvido o seu relacionamento com Deus? Querido amigo, a Bíblia é clara em dizer que Deus revela os seus segredos para aqueles que confiam e vivem de acordo com os seus princípios. No capítulo 48 de Isaías, registrado um pouco mais de um século antes, Deus repreendeu a infidelidade do povo, dizendo que não revelava os seus planos antecipadamente, pois eles agiam, o povo agia de forma pérfida. Veja nos versículos 1 a 8 do capítulo 48. E foi no livro do profeta Jeremias, que atuou nas mesmas décadas em que atuou Daniel, que está registrado um texto muito conhecido por todos nós. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, 3. Sim, querido amigo, o nosso Deus é maravilhoso, por isso também, embora seja Deus, Ele se revela a nós, revela os seus planos para nos confortar, para nos encorajar, para nos incentivar. Deus, porém, revela os seus segredos para aqueles que nele acreditam, para aqueles que creem no seu poder controlador sobre toda a história humana. Nesses versos, então, alvo do nosso estudo, encontraremos esse princípio que pode e deve ser vivenciado por nós. Somente os que creem em Deus obtêm como resposta a revelação dos segredos divinos. Eu repito, esse é o princípio que extraímos de Daniel 2, 1 a 23. Somente os que creem em Deus obtêm como resposta a revelação dos segredos divinos. Nesses versos, encontramos cinco atitudes dos homens diante dos segredos divinos. A primeira atitude dos homens diante desses segredos divinos se vê na intranquilidade dos poderosos. Versículos 1 a 3. Mesmo sendo poderoso, o homem enfrenta o desassossego da alma. Mesmo sendo poderoso, o homem procura ajuda em quem não pode ajudar. E mesmo sendo poderoso, o homem perturbado expõe a sua vulnerabilidade interior. São três afirmações a partir dos versículos 1, 2 e 3. Nesses versos iniciais, temos o relato de Nabucodonosor pedindo aos sábios que lhe revelassem o seu sonho e a sua interpretação. Os críticos, novamente aproveitando essa palavra ou essa frase desse versículo 1, o segundo ano do reino de Nabucodonosor, eles usam essa frase como prova de que o livro não foi inspirado, porque, dizem eles, Daniel, por esse tempo, não poderia ter terminado seus 3 anos de preparação. Mas, querido amigo, de acordo com o sistema babilônico de contagem, o segundo ano de Nabucodonosor seria realmente o seu terceiro ano no trono, desde que um ano não seria contado enquanto não se completasse. Lembra que nós já explicamos isso logo no comecinho da exposição do capítulo 1, no programa passado. Portanto, isso não contradiz a possibilidade do sonho ter ocorrido no fim do segundo ano de Nabucodonosor, e que Daniel assim interpretou o sonho logo que ele tivesse completado o seu período de preparação. Outra explicação plausível é que Daniel e seus três amigos estavam ainda em preparação, mas já bastante avançados para serem contados entre os sábios. Versículos 2 e 3 nos mostram que mágicos, astrólogos, feiticeiros e caldeus representavam todos os tipos de sábios da Babilônia. Ainda que a Caldeia literalmente descrevesse um território no sul da Babilônia, o termo caldeus chegou a representar a nata da sociedade babilônica, homens de grande conhecimento que influenciaram os negócios políticos e religiosos do reino. Foi a esses sábios que Nabucodonosor recorreu em primeiro lugar, revelando-lhes um coração perturbado. A intranquilidade, querido amigo, descreve o homem sem Deus. E a Bíblia afirma que para os ímpios não há paz. Essa é a dura realidade que vive o homem sem Deus, mesmo que seja muito poderoso. Uma segunda atitude dos homens diante dos segredos divinos se vê na insensatez da sabedoria dos sábios. Versículos 4 a 9. Nós temos aqui três afirmações. A sabedoria dos sábios é dissimuladora. Veja o versículo 4. Nos versículos 5 a 7, nós encontramos uma outra afirmação. A sabedoria dos sábios é desafiada a comprovar a sua sabedoria. É interessante. A sabedoria é desafiada a comprovar a sabedoria. E uma terceira afirmação, nós vemos nos versos 8 a 9. A sabedoria dos sábios é prova de que a sabedoria humana não passa de loucura. É isso mesmo, diante do desafio, os sábios perguntaram primeiro sobre o sonho para que pudessem interpretá-lo. Mas nós percebemos que Nabucodonosor não se deixou iludir, não se deixou, não se deixou enrolar pelos sábios. E ele deu um decreto claramente. E o decreto do rei punha à prova a autenticidade desses sábios. Se tivessem realmente capacidade sobrenatural, eles poderiam revelar a Nabucodonosor não só a interpretação, mas também o sonho. Se pudessem fazer isso, eles receberiam uma grande honra. Mas se não pudessem, eles morreriam. Essa era a sentença dada pelo rei. E como se diz popularmente, a palavra de rei não volta atrás. Principalmente quando o rei percebe que está sendo ajudado por aqueles que não poderiam ajudá-lo, que na verdade não são sábios. Na verdade, querido amigo, os homens sem Deus são assim mesmo. Enganam e vão sendo enganados, conforme estudamos em 2 Timóteo 3:13. Será que as suas palavras têm sido completamente verdadeiras? Será que as pessoas podem acreditar naquilo que você fala? Por isso, então, a terceira atitude que se vê nos versos 10 e 11 se percebe na impossibilidade de realizações daqueles que não creem. Essa é a atitude dos homens diante dos segredos de Deus. É impossível realizações para aqueles que não creem. Três afirmações com relação a isso. A impossibilidade do que não crê é constatada diante dos desafios mais graves. A impossibilidade daquele que não crê tenta safar-se dos desafios mais perigosos. E a impossibilidade daquele que não crê demonstra que o homem está distante de Deus. É interessante perceber que no versículo 11, os sábios estão ainda dialogando com Nabucodonosor e dizem o seguinte para ele, que só alguém que estivesse ligado a Deus poderia revelar aquele segredo que Nabucodonosor exigia. Ao admitir, então, a impossibilidade, revelam a sua limitação. Eles demonstraram que eram limitados, pois só o homem com Deus tem essa capacidade de agir sobrenaturalmente. O homem sem Deus só consegue agir dentro dos parâmetros humanos. Assim, a quarta atitude dos homens diante dos segredos divinos se vê na inabalável segurança daqueles que creem. Versículos 12 a 16 são versículos extremamente importantes para nós. Por quê? Revelam que a segurança daqueles que creem é submetida à prova muito terrível. A segurança daqueles que creem age com prudência e cautela. Mas em terceiro lugar, há uma outra afirmação. A segurança dos que creem desafia as impossibilidades humanas, conforme o versículo 16. Querido amigo, o decreto do rei era violento. Todos os sábios deveriam morrer. E esse decreto incluía também a Daniel e seus companheiros. Então, nos versos 14 a 16, quando Arioque foi prender Daniel e seus amigos para matá-lo, porque ele era e os seus amigos eram considerados sábios, Daniel perguntou o que estava acontecendo. E diante do relato de Arioque, certamente Daniel estava sendo provado em sua fé. Algo que é impossível ao homem, só Deus pode fazer. E Daniel confiou que Deus o faria. E aí então chegamos no final do nosso programa, na quinta atitude dos homens diante dos segredos divinos. Na atitude de Daniel, nós vemos uma intrepidez respondida. Nós vemos uma intrepidez sendo considerada por Deus. Veja os versículos 17 a 23. Três afirmações aqui. A intrepidez respondida tem por base o pedido pela misericórdia divina. A intrepidez respondida vem da parte de Deus de uma maneira toda especial. E a intrepidez respondida produz louvor e reconhecimento da grandeza de Deus. O que temos aqui é que Daniel, rendendo glórias a Deus, ele revela todo o seu amor, toda a sua adoração pelo Senhor. Por quê? Porque Deus revelara o sonho e Deus revelara a interpretação. Conforme os versos 17 a 18, a fé de Daniel era inabalável. Ele tinha firme esperança de que esse segredo seria revelado. Mas buscou também os seus três companheiros para juntarem-se a ele em orações a Deus pedindo a revelação. A confiança não lhe permitiu esquecer a sua dependência de Deus, nem a ajuda, nem o apoio dos seus amigos, dos seus parceiros de fé. Nos versos 19 a 22, Daniel registra que o segredo do sonho foi revelado a ele numa visão noturna. E ele, agradecido, louvou ao Deus do céu, o seu Deus. E ele adorou a Deus com as seguintes frases. Dele é a sabedoria e o poder, isto é, Deus é absoluto em todos os seus caminhos. Ele é quem muda o tempo e as estações, Deus é quem controla a natureza. Deus remove reis e estabelece reis, Deus é soberano, que estabelece ou derruba poderosos. Deus dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Deus é a fonte da sabedoria. Ele revela profundo e o escondido. Por quê? Porque Deus é capaz de conhecer o futuro. Ele, na verdade, faz o futuro. Com ele mora a luz. Ele, Deus, é a própria luz, que é a vida, a luz que ilumina os homens. Querido amigo, Deus foi louvado, foi adorado. Daniel agradeceu a Deus pela sabedoria e poder concedido a ele. Qualquer êxito que tivesse com Nabucodonosor não seria por sua própria força, mas pela força e sabedoria de Deus. E Daniel humildemente reconhecia esse fato. Será que reconhecemos Deus assim? Como podemos aplicar essas verdades para as nossas vidas, querido amigo? Creio que podemos fazer três aplicações. De nada adianta termos poder e riqueza. As nossas vidas são suscetíveis às perturbações. Segunda aplicação, A sabedoria humana e as mágicas humanas não passam de embuste e mentira quando comparadas com a sabedoria divina. E, finalmente, a fé é para quem tem coragem de crer, mesmo diante do impossível. Você crê assim? Que o Senhor te abençoe nessa avaliação. Um abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.